Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu gosto de começar esse programa sempre com muita alegria, com muita energia. Falar das coisas do agro é sempre tão bom, mas hoje, infelizmente, eu quero aproveitar esse espaço que eu tenho aqui na Rádio Morada do Sol FM, aproveitar a sua audiência para falar a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul. E não dá para estar cheio de energia, não dá para estar alegre falando a respeito de uma situação que realmente tem nos trazido muita tristeza, né? Uma situação jamais acontecida naquele estado querido do Rio Grande do Sul. Grande parte do crescimento, do desenvolvimento do centro-oeste brasileiro, em especial aqui do nosso estado de Goiás, estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e atualmente Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, se deve ao arrojado povo gaúcho, né, que deixou o seu estado natal e veio desbravar esse cerrado, né, os sertões, e transformaram essa região. Então hoje eu vou conversar com três amigos lá do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar primeiro com o Gabriel Colli. Ele reside em Porto Alegre. O Gabriel é diretor do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Inclusive, o Gabriel está no aeroporto agora de uma outra cidade no Rio Grande do Sul, onde ainda tem capacidade de voos, e ele vai para o Pará. E ele vai conversar conosco diretamente do aeroporto e vai trazer dados aí de como é que está a situação lá e também aquilo que o SINDAG tem feito para ajudar a população. Depois eu vou conversar com um colega jornalista, que é o César Bresolin. O César é jornalista da TV Band e das rádios Band e Band News FM, também de Porto Alegre. O César estava comigo na semana passada lá na Agri Show, até na quinta-feira, e retornou para Porto Alegre na quinta-feira, e na sexta-feira começou a grande tragédia lá. Então eu vou conversar com o César, ele vai nos atualizar da situação. E por último eu vou conversar com o Nelson Moreira, que também é jornalista e assessor de imprensa. O Nelson estava também comigo lá na Agri Show, em Ribeirão Preto. Na quinta-feira a gente se encontrou, ele estava muito animado, queria voltar para casa e não conseguiu. Ele está em São Paulo, estava dentro do avião, quando o comandante avisou que eles não teriam condições de decolar, e ele está em São Paulo, a família dele está lá no Rio Grande do Sul, está em Porto Alegre, e ele vai conversar conosco. Então essa é a situação, e eu vou trazer alguns dados também para vocês daqui a pouquinho, atualizando a respeito do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Aliás, eu já vou até trazer alguns dados aqui do governo do Rio Grande do Sul. Essa é a maior catástrofe climática do estado. São 332 municípios afetados, mais de 3 vezes a quantidade de municípios que foi afetada no último mês de setembro de 2023, com as enchentes que aconteceram por lá. Até no dia 5, né, anteontem, eram 15.192 pessoas em abrigos, 80.573 pessoas desalojadas, 710.022 pessoas afetadas, 155 feridos, 100 desaparecidos. Isso até as 9 horas da manhã de anteontem, dia 5 de maio. Então as informações elas não são atualizadas a todo momento, né? Às vezes demanda um pouquinho de tempo. Já até o dia 5 tinham sido contabilizados 75 óbitos, né? Pode até ser que já tenha mais, eu não tenho essa informação atualizada, infelizmente, né? As chuvas persistentes em volumes extraordinários, equivalente a 3 meses de chuvas no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, a média de 420 milímetros acumulados entre o dia 24 de abril e o dia 4 de maio. Então é muita água, gente, é muita chuva acumulada ao mesmo tempo. E os rios com níveis históricos, né, elevados, 12 barragens sob pressão, né, 2 com nível de emergência, 5 com nível de alerta e 5 com nível de atenção. Né, rompimento parcial da usina 14 de julho, que, né, que exigiu a evacuação em 10 municípios. O sistema de contenção de cheias está sob estresse, com rompimento de comporta em Porto Alegre e o extravasamento dos diques da região metropolitana. 110 hospitais atingidos, 17 sem atendimento, 75 hospitais com atendimento apenas parcial. Serviços essenciais interrompidos, 418.200 pontos sem energia, 1.060.000 unidades consumidoras sem água, dezenas dos municípios sem telefonia e sem internet, toda a logística do estado comprometida com a impossibilidade no tráfego de veículos e de pessoas, inclusive das forças de resgate, das equipes de saúde, 187 pontos de bloqueio nas rodovias, o aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado pelo menos até o dia 30 desse mês agora. Enfim, é uma tragédia, gente. É uma tragédia de proporções terríveis, né? Impactos na produção, no abastecimento, no emprego, na renda. Toda a avicultura, suinocultura do estado está paralisada, animais morrendo sem alimentos, impactos na indústria. Ah, enfim, eu vou trazer para vocês tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje nós estamos falando da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e tudo aquilo que a população de lá está sofrendo, que, aliás, é algo que tem comovido o Brasil inteiro. E eu estou na linha aqui com o Gabriel Colli, do Sindag. Gabriel, obrigado por gentilmente nos atender. Meu amigo, você que está aí próximo, nos conte como está a realidade do Rio Grande do Sul.
Obrigado pelo contato e pela oportunidade, mais uma vez, de poder conversar. A situação do estado é uma calamidade mesmo, né? É caótico que a gente está passando. Eu estou numa região que é, em tese, privilegiada, que é o norte do estado. Eu estou em Passo Fundo, então aqui a gente teve um impacto extremamente menor. Mas a região metropolitana, toda a volta de Porto Alegre, Serra Gaúcha, região do Vale do Taquari, Santa Maria, e vai ser atingido ainda muito Pelotas, que é o sul do estado, que a água está chegando para lá agora, é uma calamidade, é algo assim assustador. A água chegou em lugares que nunca tinha chegado, é a maior enchente da história. A gente tem aí uma dificuldade de todo mundo já, né? O próprio poder público está no seu limite, está esgotado. O que está salvando é o voluntariado, né? A gente tem um voluntariado gigantesco, de todo o Brasil, de fora do Brasil, o pessoal realmente está engajado, né? Porque senão não ia ser muito pior. A gente acredita, infelizmente, que os números que estão sendo divulgados são muito piores, né? A gente tem aí aproximadamente 200 mil desabrigados. A expectativa é que seja muito mais que isso já. E o próprio número de mortos, né? Tem muitos desaparecidos, né? Então a gente torce para que realmente apareça, mas a cada dia que passa, a esperança diminui. E vai longe ainda, né? Porque tem chuva vindo por aí. para a região metropolitana, então a gente está muito preocupado com isso.
Você acha que já dá para dimensionar o tamanho do estrago que será deixado por essa crise ou ainda é muito recente para poder dimensionar tudo isso?
Não tem como ainda, porque a gente espera aí, né, que para calcular esses prejuízos, o que vai ficar aí, dá para dizer que é incalculável, né, mas a conta ela é muito grande, né, porque quando as águas baixarem, que a gente vai conseguir ter uma dimensão um pouco melhor, né, porque as imagens são de arrepiar, né, para quem está acompanhando, você pegar aí, nós temos cidades inteiras embaixo da água, né, como é o Dourado do Sul, por exemplo, não é 80%, é 100% da cidade embaixo da água. Então, você imagina quando essa água baixar, o que tem ali embaixo, né? O que ficou ali embaixo e tem que reconstruir tudo. Então, nós temos cidades que foram varridas do mapa, né? Tem que fazer de novo. E cidades que tinham sido varridas ano passado, naquela enchente de setembro, né? No Vale do Taquari, elas de novo foram atingidas, né? Então, além daquelas, mais toda a região metropolitana. Não escapou ninguém agora. Nós temos hoje aproximadamente 350 municípios que foram atingidos. Então, realmente, o drama ele é muito grande. E vai precisar de muita ajuda, né, para reconstruir esse estado.
Ô Gabriel, a gente vê de tudo na internet, a gente não consegue dimensionar o que é verdade e o que não é. Por exemplo, eu vi vídeos em que caminhões de doações estão sendo barrados por não terem nota fiscal. Você tem relato aí se alguma coisa nesse sentido realmente está acontecendo?
Olha, a gente viu, tem acompanhado esses vídeos também. E infelizmente com essa história da disseminação de informação, né, de fake news, a gente não tem nem como saber se é real ou não. Tem uma briga tentando esclarecer isso, né, porque nós temos veículos de imprensa dizendo que isso é fake news, que isso é lorota, e tem veículos dizendo que é real, que aconteceu. Então a gente também fica perdido, no meio dessa informação, se isso é real, se não é real. E esperamos que não, né? Eu sempre tenho fé que não. Mas, infelizmente, a gente tem visto coisas ruins, como, né, acabei de ver aqui vindo para o aeroporto uma notícia de casas sendo saqueadas, de lojas sendo saqueadas em Porto Alegre, né, então, que são coisas muito ruins, de barco e jet ski sendo roubados, por exemplo, né, isso é real, né, isso realmente é a parte ruim, é a parte pior ainda dessa história toda aí.
Gabriel, o que o Sindag está conseguindo fazer para ajudar as vítimas?
Desde sexta-feira a gente conseguiu que a ANAC mudasse o regulamento e pudesse autorizar todas as aeronaves de proprietários do Rio Grande do Sul, sejam elas agrícolas ou não, a auxiliar no transporte de mantimentos. Então nós temos já aviões agrícolas, já temos 10 aeronaves trabalhando na região central do estado, transportando mantimentos entre as cidades, né? Tem muita cidade isolada, então o avião agrícola é uma ótima ferramenta. O avião agrícola e outras aeronaves também de pequeno porte estão operando e transportando mantimentos. O Estado conseguiu montar, e os voluntários, centrais de recebimento de donativos, como Passunda é uma delas, onde eu estou aqui, como Santa Cruz é outra. Então, as aeronaves estão ali, estão levando para regiões um pouco mais remotas, estão levando para Cachoeira do Sul, para Santa Maria, para Lajeado também, com as aeronaves. E para nossa alegria, né? A cada momento, um associado nos manda mensagem colocando seus aviões à disposição. Então, essa frota está aumentando para agilizar, porque a gente tem hoje e amanhã, com tempo bom, depois quarta-feira volta a chover. Então, tem que trabalhar muito hoje e amanhã para levar mantimentos, né? Tem muita região que está sem nada faz uma semana, sem água, sem alimento.
Tem conseguido pistas de pouso nesses locais mais atingidos?
Sim, porque não está chovendo. Então, está conseguindo pistas das próprias aviações agrícolas que elas operam. Então, a gente está conseguindo operar. E nos aeroportos ou aeródromos destas cidades aqui, né? Então, hoje ainda está sendo tranquilo, porque o tempo deu uma trégua, a chuva deu uma trégua.
Amigo, muito obrigado por tirar o seu tempo aí. Eu sei que você está no aeroporto, está em viagem agora, já vai sair de viagem. Muitíssimo obrigado e estou aqui à disposição. Se você tiver alguma informação relevante, nos envie, por favor. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado. Obrigado sempre pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho e assim que possível a gente traz novas informações, com certeza. Bom trabalho.
Obrigado. Eu conversei com o Gabriel Colli, o Gabriel é do Sindag, e ele nos trouxe informações aí a respeito daquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, gente, é uma tragédia sem limites, como ele mesmo colocou, de grandes dimensões. Nós não conseguimos entender o tamanho daquilo que está acontecendo lá. Mas vamos trazendo mais informações para vocês. Eu vou complementar um pouco aqui dos dados que foram fornecidos pelo Gabriel. Só para vocês terem uma noção das empresas de aviação agrícola, né, o quanto elas estão se envolvendo nessa situação toda lá. Até o momento são 10 aviões agrícolas disponíveis no aeroporto de Santa Cruz do Sul. Os voos foram coordenados juntamente com a Defesa Civil e as cargas foram de mantimentos para as cidades atingidas, né, foram direcionadas, pousando lá em Cachoeira do Sul. Até agora, as empresas associadas, né, 2 aviões da Terra Aviação Agrícola, 3 da NITS Aviação Agrícola, 3 da CEPAL e 2 da DP Aviação Agrícola. O número de voos e de produtos transportados, isso no dia de ontem, sendo atualizado por volta das 19 horas. Além disso, os associados da KNA Aviação Agrícola, Nativa Aviação Agrícola e Aeros Aviação Agrícola estão ajudando nas operações que estão ocorrendo lá em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Isso desde ontem. O Sindag e o Ibravag criaram uma campanha SOS no Rio Grande do Sul para arrecadação urgente de doações que serão revertidas aí aos órgãos públicos que solicitarem. Eu vou para um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O Sicoob Empresarial traz a você um comparativo entre consórcio e financiamento para te orientar qual se encaixa melhor nos seus planos e objetivos. No consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem e, mensalmente, todos pagam uma parcela. Através de sorteio ou lance, um ou mais participantes têm a chance de ser contemplados. Vale lembrar que existem consórcios específicos para te ajudar a realizar sonhos, como uma viagem ou casamento. No financiamento, a compra do bem desejado é imediata, realizada por meio de um empréstimo com uma instituição financeira, pagando o valor em parcelas, geralmente mensais, e com a incidência de juros. No consórcio, a contemplação por sorteio pode demorar, mas ainda assim é uma boa forma de se planejar, pois as parcelas do consórcio funcionam como uma forma de guardar dinheiro para o futuro. Vá até um ponto de atendimento do Sicoob Empresarial ou chame no WhatsApp 64-3620-0111. Eles vão te ouvir e auxiliar na sua tomada de decisão, considerando seu objetivo, urgência, custo total e disciplina financeira. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Bom, continuamos a falar da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro está consternado. Nós que não estamos lá, estamos sem saber o que fazer, meio sem ação. Então eu fico imaginando quem está lá no Rio Grande, quem tem parentes, quem tem casa, quem tem família, quem tem amigos. Eu imagino toda essa situação. Eu vou conversar com o César Brazolin, que é jornalista da TV Band e das rádios Band e Band News, e nós vamos falar a respeito do SOS Rio Grande do Sul. O que está acontecendo por lá? Eu estava com o César até na quinta-feira, lá na Agri Show. Ele voltou para casa, aliás, estávamos juntos até a quarta. Na quinta ele voltou para casa quando se abateu a tragédia a partir de sexta. E aí, César, como é que estão as coisas?
É verdade, olá. Olá, Divino. Bom falar novamente com você e agora com toda a tua audiência do programa Morada no Campo. Realmente, Divino, a gente não imaginava algo semelhante. É difícil até de dimensionar toda essa tragédia. Nós estávamos junto na Agri Show e a quinta-feira, quando a gente chegou à capital gaúcha, já na sexta-feira o caos estava instalado, né? Muito difícil. Realmente, a situação é de tragédia. Essa eu acho que é a definição que a gente pode dar, porque tanto é que é a maior enchente, a maior tragédia natural que se abateu dentro do estado do Rio Grande do Sul. Até onde a gente tem as contagens aqui, são mais de 50 mortes, mais de 120 desaparecidos, e um terço da população do Rio Grande do Sul impactada, ou está fora das suas residências, ou não tem onde morar. Então, realmente, o Rio Grande do Sul vive um momento de muita dor, Divino, de muita dor, mas também de muita ajuda, muitas pessoas contribuindo, seja com donativos, ajudando a salvar vidas, mensagens que vêm de todo o Brasil para a gente. Eu acho que esses momentos de dificuldade, né, divino, fortalece o ser humano e mostra que o ser humano tem ainda assim muita, né, muito coração, tem muita paixão e muita interação com os que estão à sua volta. E momentos difíceis é que criam realmente situações que a gente percebe o valor do ser humano divino. Então, realmente a gente, isso de certa forma conforta os gaúchos saberem dessa envolvimento, na verdade, esse envolvimento todo o Brasil, preocupados com os gaúchos, como vai ser a reconstrução, né, divino? Eu acho isso um ponto fundamental, como vai ser a reconstrução pós essa tragédia.
César, o que está acontecendo aí? Podia ter sido previsto antes ou não?
No ano passado, divino, a gente teve dois eventos climáticos complicados também. E aí o governo do estado até comprou alguns equipamentos para tentar antever tragédias naturais. O que todo mundo fala é que isso aqui é o ninho, né? Então, são aquecimento, e aí essa tragédia se abateu porque as forças naturais, enfim, não conseguem sair de cima do Rio Grande do Sul, né, a temperatura está quente e aí não deixa os ventos levarem essa chuva para a distância, para longe. Acho que no futuro a gente consegue tentar antever, sim, divino, com equipamentos talvez mais potentes, mais tecnológicos, e aí de alguma forma conseguir tirar, não é que vá parar o efeito, né, da natureza, mas conseguir tirar essas pessoas, esse povo, das situações, das regiões que se aparecem como críticas. Então, acho que o fundamental é a gente tentar conseguir antever mais ou menos o que os Estados Unidos fazem, né, divino, com os furacões, enfim, tentar monitorar e aí, a partir daí, sim, ver as regiões de risco e conseguir tirar as pessoas. Porque o fundamental realmente é salvar vidas, né? Conseguimos salvar vidas, claro que o lado material é importante, mas sempre em segundo plano, né, divino? Então, acho que falta ainda, não sei se só Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, falta, eu acho, equipamentos específicos para a gente poder antever, poder saber com antecedência o grau de dificuldade que vai ser, né, esse evento climático, e saber também, né, monitorar certinho qual a região e aí sim, a partir daí, fazer uma ação em conjunto com o Exército, com Defesa Civil e conseguir tirar as pessoas. Acho que isso seria o fundamental, Diego.
Eu acho que como o Brasil é um país abençoado, em que essas situações elas são exceção e não a regra, acaba que os governos eles não se preparam muito para isso, eles não se preocupam tanto com essas questões. Você havia me dito que está em Ivoti, na região metropolitana. O local onde você está aí também foi afetado ou não?
Não, a cidade de Ivoti praticamente nada, pouca coisa. Só para nossa audiência ter uma ideia, a região metropolitana, a gente está a 45, quase 50 quilômetros de Porto Alegre e estamos iniciando a subida que vai à Serra Gaúcha. Estamos a 60 quilômetros de Gramado e Canela. Então, é uma cidade descendência alemã, são 22 mil habitantes e praticamente aqui numa região mais alta, que dá uns 300, 400 metros de altitude, então não está afetado. O que está afetando aqui, divino, é que as estradas, todas elas, de alguma forma, foram destruídas, algumas pontes também. Então a gente está sem contato com outras regiões, principalmente com a capital gaúcha, que está praticamente isolada, né, do restante do estado.
Como é que está a questão aí dos supermercados? Já começou a faltar alimento ou ainda não? Suprimentos de água, fraldas nas farmácias, ainda tem ou já dá para sentir?
Não, está tendo um racionamento muito grande com os postos de combustíveis. Eu fui agora há pouco no posto de combustível, já não tem mais gasolina, somente diesel. Estão racionando porque como a mobilidade, né, como as estradas estão realmente, na grande maioria, destruídas, é difícil de levar os mantimentos. Os mercados também, água. Ontem mesmo a gente conseguiu atender umas pessoas que precisavam de água, mas a gente conseguiu no supermercado aqui de Boti, porque outros supermercados próximos a Porto Alegre já não tinha mais água para venda. Então essa é a dificuldade, Divino, de mobilidade. Inclusive até para as doações, né? Assim, muita gente, todo o Brasil fazendo doações, o que é muito bacana e agradecemos, sem dúvida nenhuma, a todos. Mas também tem a dificuldade um pouco das doações chegarem aos locais, né, que necessitam realmente, justamente pela mobilidade que está muito difícil. Para você ter uma ideia, Divino, são 339 cidades impactadas que estão em calamidade. Então, veja a situação do Rio Grande do Sul. Fala-se que um terço, né, da população está com alguma dificuldade. Então, realmente, o Estado está numa situação bem caótica, né, eu até diria, de tudo. Inclusive, teve um hospital que foi atingido, tiveram que tirar as pessoas da UTI, e nesse trabalho todo, algumas pessoas que estavam na UTI para serem transferidas para outro hospital acabaram falecendo. Então, é uma situação complicada. Embora a gente tenha recebido, né, helicópteros de todo o Brasil, o exército atuando, mas é difícil quando as dimensões são tão grandes como está acontecendo agora, Divino. Se fosse uma tragédia, digamos, de dimensões menores, uma região específica, né, o trabalho seria mais focado. Aqui não, aqui são praticamente todo o estado, então as distâncias são grandes e aí às vezes o socorro não chega no momento exato.
Foi interessante você falar do exército, porque muitas postagens dão conta de que o exército não estaria dando a assistência que poderia dar, que está acontecendo muito mais pela iniciativa de civis do que dos militares. Procede essa informação ou não? O exército está atuando dentro da capacidade dele?
Eu acho que é isso, Divino. Dentro da capacidade, e é que o que acontece? Como todo o Estado está envolvido, toda a população, de alguma forma, está ajudando, está contribuindo. Então, a população é um volume imenso de ajuda, de estar presente. Então, praticamente, as pessoas dentro dessa multidão toda faz a dimensão de que o exército está praticamente inexpressivo. Mas a gente percebe de que o exército tem o perfil, né, as estratégias deles de fazerem o socorro, de fazer o atendimento, que imagino eu que seja a ideal, né? Mas tem sim algumas postagens criticando muito o exército. Eu não saberia te dizer se realmente está tendo uma falta de talvez um contingente maior destinado à tragédia ou não, mas eu acho que todo o exército está envolvido de alguma forma ou outra. Enfim, a gente vê aqui muitos empresários que alugaram helicópteros, tá, colocando à disposição, barcos, e uma coisa interessante, Divino, grupos de jipeiros, grupos de pessoas, de motociclistas, estão conseguindo chegar em locais que, por exemplo, o exército não estava conseguindo chegar. Porque você sabe, o jipeiro 4x4 conhece as trilhas tão bem, né? O pessoal de motos, motocross também conhece. Então, esse pessoal tinha uma velocidade de atendimento, sabe, de conhecimento da região, que talvez seja até superior ao exército. Então, por isso, talvez, que as pessoas até estejam, né, colocando essas formas aí, que o exército não chegou onde as outras pessoas chegam. Mas o envolvimento dessas pessoas, da Defesa Civil Gaúcha também, que tem esse já um know-how, né, desses eventos climáticos, acho que isso está sendo fundamental. E olha, esses grupos de jipeiros, pessoal de jet ski, tá, que é a moto náutica, né, Divino, pessoal de jet ski atendendo todo mundo perfeitamente. Então, esses grupos organizados é que estão sendo ponta de lança, né? a ponta de lança lá na frente, onde chega o primeiro e aonde consegue transmitir a situação para o restante, né, da equipe de defesa civil, próprio exército, né, de atendimento. Acho que está muito bacana esse lado, viu, Diego?
Presolê, eu te agradeço imensamente, muitíssimo obrigado por trazer essas informações. Vamos, nesse momento, meu amigo, o que eu posso falar é o seguinte: vamos orar para que o povo gaúcho sofra o mínimo possível a partir de agora e que possamos reconstruir esse estado tão maravilhoso. Aqui, o meu estado se desenvolveu graças ao povo gaúcho e nós somos muito gratos a todos. Muitíssimo obrigado. Tendo mais informações, se tem meu contato, eu estou à disposição.
Combinado, Divino, combinado. Obrigado pelo espaço que você está abrindo. Acho que isso é importante para as pessoas também entenderem como agir se acontecer algum evento climático desses, né, próximo a eles, né? Então, força, resiliência, todo mundo unido, acho que isso é fundamental. E eu acho que dessas dificuldades que a gente tira bons exemplos, tá, Divino? Um exemplo é você aí, nos dando esse espaço, podendo falar, mostrar para as pessoas que realmente, né, as coisas acontecem, mas a gente tem uma missão muito forte aí e vamos seguindo em frente sempre. Obrigado, meu campeão Divino.
Obrigado, meu amigo.
Um abraço.
Obrigado. Eu conversei com César Brazolin, jornalista da TV Band, das rádios Band e Band News, e estamos falando a respeito da tragédia que está acometendo o Rio Grande do Sul. E continuamos aqui ouvindo outras pessoas a respeito dessa infelicidade que o povo gaúcho sofre nesse momento. Vamos fazer mais um intervalo, gente? Nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nesse bloco agora eu vou conversar com Nelson Moreira, que é jornalista e assessor de imprensa em Porto Alegre. Eu estou ouvindo várias pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas que estão vivendo, de alguma forma, toda essa tragédia na pele, que tem seus familiares, que tem amigos, que tem pessoas que estão convivendo com isso na realidade. Nós estamos aqui distantes, consternados, tristes, né, sem muito saber o que fazer, além de uma doação, de um pedido de doação, alguma coisa assim, e de orações, lógico. Mas estamos tentando entender, né, esse quebra-cabeça, essa loucura que está acontecendo. Eu estava com o Nelson ainda na quinta-feira, lá em Ribeirão Preto, e você me falava, Nelson, estava todo... Aliás, na quinta, não, na quarta-feira, você estava todo animado que voltaria para casa na sexta ou no sábado, né, que estava previsto, era isso? Seja bem-vindo, Nelson.
A minha volta estava prevista para sexta, acho que a gente se reuniu na quinta à noite,
foi,
né?
Foi.
A minha volta foi... Começou na sexta-feira, no meio da tarde, a gente se viu ainda um tempo, e eu consegui viajar de Ribeirão Preto até Campinas, fiz o trajeto normal e entrei no ônibus, entrei no avião para Porto Alegre, quando 10, 15 minutos depois o comandante informou que o voo estava cancelado devido às condições do aeroporto em Porto Alegre. E dali para frente a gente foi só vendo imagens do aeroporto enchendo água. Hoje as imagens, a gente olhando as imagens mais recentes lá da região, não só do aeroporto, mas todo o entorno, é cheio d'água, literalmente cheio d'água. Né? E isso porque, assim, vamos dizer assim, numa das cabeceiras do aeroporto passa um arroio que é muito forte, né? E a outra cabeceira deve estar o quê? A máximo 1-2 quilômetros do rio, né? Então, realmente, ele está cercado para o rio e vai e acaba enchendo de água na volta. Então, as aeronaves que estão lá estão que nem carros alagados em estacionamento. As aeronaves estão com água quase dentro delas, né? O primeiro andar do aeroporto todo tomado de água. E, realmente, hoje pela manhã... mais um pouquinho mais perto do meio-dia, a administradora, né, do aeroporto, ele foi concessionado, privatizado, informou que nada vai mudar, não vai ser possível usar o aeroporto até o fim do mês, né? Ou seja, nada vai acontecer até o dia 30, 31 de maio. Isso significa para mim pensar que caminho eu vou ter que tomar. Ou seja, por um lado a gente pensa, eu estou em São Paulo, num hotel fornecido pela companhia aérea, não sei por quanto tempo ainda, é uma questão que eu vou ver hoje mais à noite, mas e se tiver que sair, eu tenho irmão, tenho amigos aqui, então não ficaria com um grande, entre aspas, um grande problema de onde ficar. E fora, assim, uma coisa muito legal, assim, da rede, né, de amigos, colegas jornalistas que a gente formou nesse tempo de vida, todo mundo que está aqui em São Paulo, Campinas, se oferecendo para hospedar ou para ajudar em alguma coisa do que for preciso. Isso é uma coisa que dá um calor gostoso no coração. Mas a conversa, assim, agora que eu estou tendo até com a minha família, que não tem risco, a gente mora num prédio bastante alto, uma região ainda não atingida por água, né? Se vale a pena retornar para Porto Alegre, apesar da distância, apesar de querer ficar junto com eles, por conta de racionamento. Hoje está tendo racionamento de água. Acredito que mais um tempo pode começar a faltar comida, porque não tem como chegar comida, ou não tem como produzir comida, né, pela falta de água. Até porque em Porto Alegre, se eu não estou enganado, só tem duas casas de bomba e de tratamento de água funcionando para toda a cidade, né? Então isso acaba gerando também uma carência. Então, uma alternativa também que a gente começa a discutir é, nós temos um litoral que está mais ou menos a 100 quilômetros de Porto Alegre, que não está afetado por essas questões, onde tem água e luz. Então a gente começa a pensar na possibilidade, até um pedido que foi feito pelo prefeito, as pessoas que têm casa lá se mudarem para lá, pensando nessa situação, de repente mudar para o litoral, para justamente diminuir a pressão de necessidade dentro de Porto Alegre, né?
Ô Nelson, como é que tá o sentimento, como é que tá o coração nesse momento, sabendo que a família tá lá, que os amigos estão lá, pessoas não podem ir para o trabalho, não podem se deslocar, já começa a faltar comida, você mesmo falou aí da falta de luz. Cara, como é que fica por dentro?
Eu nunca vivi isso, na realidade. É angustiante, bem angustiante. Porque, assim, um outro momento não foi tão intenso, né? Mas chegou próximo. Foi final do ano passado. As águas invadiram um pouco do centro de Porto Alegre, mas não foram como hoje. E eu estava em Porto Alegre, né? E não foi tão dramático. Hoje, realmente, a situação é dramática. E aí fica uma angústia de coração apertado, assim, porque tu quer estar lá, tu quer estar junto com a família, não é bom voltar. Eu até tenho alternativas de voltar. Hoje eu tenho visto várias pessoas indo voando para Florianópolis, por exemplo, e completando o voo, completando o trajeto por terra, né? Ainda tem uma possibilidade de entrar em Porto Alegre por uma outra via, que inclusive era a antiga saída de praia para o litoral de Porto Alegre, antes de construírem as BRs, né, direto para o litoral. Então, ainda tem essa possibilidade. Mas a gente vem pensando justamente nisso. Assim, mais uma pessoa para consumir não vale a pena. E a angústia é grande. É grande porque tu fica assim, o que é melhor fazer? Deixar a minha família lá, passando por isso, tirar de lá, não sei, a gente está ainda... Quando eu falo a gente, eu, minha esposa, meus filhos, a gente fica discutindo assim, o que fazer, né?
Vocês chegaram a pensar na possibilidade de tirar a sua esposa, tirar seus familiares de lá e levar eles para São Paulo?
É que eles teriam que ir a Florianópolis, né? Tem que rodar até Florianópolis, não tem outro voo, outra possibilidade. Hoje, por exemplo, nós temos dois outros aeroportos que estão operacionais, tá? No sul do estado, que é Pelotas, só que de Pelotas não entra em Porto Alegre, né? Toda a entrada de Porto Alegre está abaixo d'água. E a mesma coisa, Caxias do Sul. E as estradas de Caxias do Sul para Porto Alegre estão muito precárias, muito em péssimas condições, às vezes em risco de queda. Então, nesse ponto, não tem como circular. Eles terem que fazer esse caminho até Florianópolis e vir para Porto Alegre, e vir para São Paulo, ou ficar em Florianópolis, né? É uma possibilidade. Mas aí é mais fácil, em tese, vamos dizer assim, é mais fácil ficar no nosso litoral, que é 100 quilômetros, 120 quilômetros de Porto Alegre, né? Tá mais perto, e aí quando a situação baixa, tu tá mais perto de voltar. Tendo, para nós como jornalistas, e a minha esposa também trabalha com internet, tendo um local com internet, é possível tocar a vida, né, nesse sentido de trabalho e acompanhar o que acontece. Né? Mas são coisas que a gente está pensando nisso tudo aí. E acompanhando as questões lá. Eu achei muito legal, eu acho importante ressaltar isso, tu falasse sobre doações, né? A mobilização muito grande e emocionado, a mobilização de muitos empresários, gente grande mesmo, sabe, mobilizando suas aeronaves, tanto helicóptero quanto aviões. Eu tenho um amigo pessoal aqui de São Paulo que tem uma aeronave para negócio e ele não pensou duas vezes, ele foi lá e tirou os bancos de passageiro e já fez 3 voos levando comida, mantimentos, e está pedindo autorização para fazer mais um voo. Ele disse que está complicado por causa do teto. Né? E outros empresários que têm aeronaves, que estão se mobilizando para conseguir remédio, água, comida, enfim, muita gente se mobilizando. O que eu lamento, e acho que é importante a gente mostrar isso, e há pouco, no almoço, eu fiquei sabendo de um amigo meu de Porto Alegre. Eu gostaria até de checar se é real. Em regiões onde tem Canoas, que é um município vizinho de Porto Alegre, logo depois vizinho, pessoas que estão indo ajudar com seus barcos, com seus jet skis, estão sendo atacados, né? E roubados.
Eu fiquei sabendo, né, disso. Fiquei sabendo disso.
Sendo que ele foi lá para ajudar, né? Eu acho
absurdo
que pessoas... Tu vai lá ajudar alguém e o cara pega e te assalta e te rouba o jet ski. Pra quê? Vai fazer o quê com esse jet ski hoje? Entende? Nada.
Não faz sentido, nada. Né, Nelson? Não faz sentido. Essa selvageria que a humanidade tem. Tem o lado bom das pessoas, né? Mas infelizmente uns poucos seres humanos desclassificados que mancham a reputação da humanidade, né? Infelizmente
é isso. Esse meu amigo, assim, eu comecei a avisar todos os meus amigos que estavam nas ações, caiam fora, pelo menos dessa região. Sabe? Vão para outras regiões que não tem risco.
É uma pena.
Ok, então essas pessoas que são inocentes nessa região vão sofrer. Né? É triste isso.
Vão sofrer.
É triste.
Meu amigo, muito obrigado. Vamos pedir a Deus para que conforte os corações daquelas pessoas que estão sofrendo, daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que estão passando por dificuldade até mesmo de alimentação. Você pode ter certeza, Nelson, que nós aqui de fora estamos, cara, fazendo aquilo que está ao alcance. E eu tenho visto muita gente aqui, cara, na minha cidade, muitos empresários, supermercadistas, tem um CTG aqui que está juntando muito alimento. A Azul vai mandar uma aeronave com alimentos, eu não sei para onde que eles vão mandar lá, mas eles vão fazer isso, parece-me que amanhã já vão mandar. Enfim, tem uma rede de ajuda aqui, tem uma rede de orações muito grande. Meu amigo, força, força e que Deus nos guarde a todos. Muito obrigado, viu?
Se tu me permite, eu acho que assim, é importante todo esse processo de alimento e tudo mais. E talvez depois a gente precisa olhar para reconstrução.
Isso.
Material de reconstrução e tudo mais.
Isso.
E remédios. Eu recebi um pedido, por exemplo, de um hospital que não tem como manter pacientes lá porque não tem luz. Né? Então ele está precisando de um gerador. Eu recebi de uma entidade que cuida de crianças com autismo em nível mais elevado, remédios para autistas. Então, às vezes é bom olhar assim. Agradeço a todo mundo que está ajudando. Às vezes também é bom olhar assim algumas coisas mais específicas.
Certo.
Quais são as demandas mais específicas? Cara, eu estou emocionado em todo momento que eu vejo nos nossos grupos as pessoas fazendo orações e dirigindo a mim pessoalmente palavras de apoio. Eu acho fantástico.
Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado. Vamos torcer para essa angústia acabar logo. Que Deus abençoe a cada um de
nós. Agradeço pelo espaço. Amigo.
Obrigado. Gente, eu conversei com o Nelson Moreira, que é jornalista e assessor de imprensa. Está lá em São Paulo, sem poder voltar para casa. A família dele está lá no Rio Grande do Sul. E nós vamos continuar aqui, de plantão, trazendo para vocês as informações e torcendo para que essa tragédia acabe logo. Final do Morada no Campo, gente. Eu espero que tenha sido útil, né, as informações que a gente trouxe. Não deixe de ajudar, participe das campanhas de doação. O CTG está com uma campanha, a Rádio Morada do Sol está empenhada também em ajudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos todos nos empenhar e quem não puder ajudar com nada, ajude com orações. Isso já é muito, tá? Pedir para Deus abençoar e nos livrar de todo mal, nos livrar dessas tragédias, dessas coisas terríveis. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.